ladies and gentlemen. Welcome to London Heathrow.
Correspondentes Premier.
That would be very nice.
Alô, alô, queridos ouvintes do Correspondentes Premier, episódio 140, número de responsa, hein? Eu tava olhando aqui no SoundCloud, na hora que fui conferir qual o número desse episódio, também tá dizendo 1 milhão de plays no SoundCloud.
A gente atingiu a marca de 1 milhão de plays?
É, na história.
Ô, louco! Aí sim, hein? E só no SoundCloud isso aí, hein? Se for... Ah, tô vendo aqui, 1 million plays in total. Pá! Que coisa, hein? Marca histórica.
Recebemos um disco de sucata?
A gente vai fazer uma live.
É, a gente vai no Gugu e o Gugu vai entregar pra gente um disco de diamante. Pra quem é da década de 90 vai lembrar disso aí, no Sabadão Sertanejo.
É, que beleza. É isso aí, galera. Bom, e comemorando, né, a gente vai fazer esse episódio respondendo as perguntas que vocês enviaram pelas redes sociais, como prometido. É, durante o episódio, Nathalie Gedra e Renato Senise estarão dando uma olhada no Instagram, Correspondentes Premier. Eu e meu caro Ulisses Neto estaremos pegando perguntas do Twitter. E olha só, vou direto, vou começar já porque tem muita coisa chegando, né? Então vamos sem enrolation.
Ô, louco.
Rapaz.
Não, você nem vai dar oi pro Senise, pra Nathalie, eu não ouvi a voz deles ainda.
É, oi, João, tudo bem?
Tem isso,
não,
tá
tudo bem, sim. Não se preocupa. Tamo bem, saudáveis.
Sabe o quê?
De boa. Dormi bem também, Renato também.
Se eu começar a falar, se vocês me perguntarem como eu estou, não sei o que, eu não sei se eu vou conseguir acabar esse podcast, cara. Tá?
É, verdade, esse é um ponto importante.
Essa questão existencial. Eu tenho pergunta existencial, hein, aqui do Instagram.
Ah, essas são as melhores. Separa. Separa que essas são boas.
Vamos aos poucos, porque precisa de energias. Mas. E falando em energias, eu vou responder aqui já o Expedito Neto. Que me pergunta assim, como é que está a questão do voluntariado em Londres? Aquela senhora ainda está atendendo o João Castelo Branco ou já bloqueou ele? Eu vou dizer que a Sarah, eu já fiz compras para ela, agora a gente está tendo uma boa relação.
Olha,
mas realmente seria, eu acho que eu vou também pedir ajuda para alguém cuidar de mim também. Eu acho que eu vou entrar nesse sistema de voluntários aqui. Mas tá tudo indo bem. Obrigado, Expedito. Eu tô, já conheci a Sarah, bati na porta da casa dela pra levar umas batatas que ela pediu.
Olha.
Eu falei que não precisava pagar, ela insistiu, aquela coisa toda. Então, olha, só coisa linda.
É, inglês tem essas coisas, né? Eu tô fazendo também compra pra uma vizinha aqui, pra Jamula. E ela virou pra mim também e falou, não, eu quero pagar a sua gasolina e tal. Só que o supermercado fica, porra, 5 minutos de carro. Né? Falou pra ela, mas não, Jamula, não. E ela insistiu. Eu tive que falar pra ela, meu carro é elétrico, não tem como. Nem é, não, é mentira. Não é. Mas não, é elétrico, eu não gastei nada, fica tranquila.
O nome dela é Jamula?
Jamula, não sei pronunciar. Jamula, eu acho que é Jamula. Estranho, né? Um nome diferente.
Mas tudo bem.
Eu chamo ela de Djamila, mas a minha esposa não gosta quando eu faço isso. Só porque Djamila é um nome brasileiro, né? Aí fica mais legal. Mas é Jamola o nome dela.
Bom, tem uma bomba aqui que a gente vai ter que entrar nesse assunto em algum momento.
Nossa, começou meio pesado o episódio.
Eu vou segurar então, vai. Vai você, Nathalie.
Não, mas eu quero saber a bomba.
Não,
eu
também não, agora. Não,
é bomba em termos do... É o assunto que tá bombando aqui, que é a parada do Newcastle, né? E tem algumas pessoas perguntando.
Ah, eu tenho duas perguntas separadas também.
Também tem uma pergunta separada.
É, do Newcastle. É.
Chegou muito pelo Twitter, né?
Então vamos começar por isso, então?
Vamos lá.
Vamos.
Tá, então vamos lá.
Eu vou só ler os nomes. Você lê as perguntas aí também? Eu vou passar... O Cleverton Oliveira... E o John Smith no Twitter perguntaram sobre isso. Um deles perguntou se com essa venda do Newcastle lá para a Arábia Saudita, se terá mais grana que o Manchester City para gastar e tal.
É, aqui foi o Nicolas, de São Caetano do Sul. É, vocês acham que precisarão de quantas temporadas pro Newcastle construir um time competitivo?
E o Neemias, Neemias Borges, é isso? Também mandou mensagem pedindo pra gente falar sobre Neemias Borges. Falar sobre esse negócio envolvendo a compra do Newcastle no próximo podcast.
A gente até fez um episódio que tem a capa do... né? Se você aceitaria esse investidor, uma coisa assim, com o príncipe Mohammed Bin Salman, né?
É, também conhecido como MBS, né?
E falamos bastante naquele episódio o que, que a gente achava, né? Em relação a isso. E também já falamos muito em episódio sobre o Manchester City. Eu só vou dizer que eu acho muito triste essa história toda, mas não é nenhuma surpresa, né? Com certeza vai. A Premier League não vai bloquear, como não bloqueou vários outros donos com intenções parecidas, né? Os torcedores do Newcastle parece que estão até, na maioria, satisfeitos de tirar um dono lá que eles detestavam. E é, de certa forma, o sonho de muitos torcedores, né? Chegar aquele dinheiro infinito e salvar seu time e botar para competir com os grandes. Só que aquela história que a gente comenta aqui há muito tempo, é um dinheiro da Arábia Saudita que vem com aquela intenção de ajudar a limpar um pouco a imagem do país, né? Através desse tipo de investimento. E com certeza vão investir na região ali do clube, na cidade, para tentar conquistar a imprensa, torcedores e tal. Eu acho que não vai ter como gastar em campo como o Manchester City por causa do Financial Fair Play, né? Mas com certeza vão investir muito no CT, no clube, na região e tal. Mas, cara, vocês podem falar um pouco também, né? A Arábia Saudita realmente é... Eu acho que nosso papel como jornalista é pelo menos iluminar os ouvintes ou criticar um pouco da onde esse dinheiro vem, né?
Eu acho que, como o João falou, né? A gente já discutiu esse assunto aqui. Quem quiser ouvir, tá no episódio 128. Mas teve uma coluna divulgada no Telegraph, escrita pelo Luke Edwards. Eu não conhecia esse cara, mas o que ele escreveu ali sobre a sensação, sobre o sentimento dos torcedores do Newcastle, eu concordo muito, que é... Tudo bem você não tem como escolher um lado, né? Nesse momento, quem é torcedor do Newcastle, e no Brasil tem muito torcedor também, né? Porque tem os dois lados, né? Tem o lado ruim e o lado positivo. O lado positivo é que realmente vai vir mais dinheiro, vai vir um investimento. E o lado ruim é o clube ser utilizado como peça de propaganda por um regime ditatorial, mas que, no final das contas, está tentando mudar a sua imagem ao redor do planeta, o que também é sempre algo positivo, né? Então tem os dois lados para serem avaliados aí. Eu acho que no final das contas as pessoas vão ficar com mixed feelings, né? Como eles dizem aqui na Inglaterra ou na língua inglesa. E a única diferença que eu acho que tem desse negócio com a do Manchester City, com a do Chelsea, o Chelsea talvez um pouco mais complicado de falar isso, mas sobretudo com o Manchester City, é que a torcida do Newcastle me parece mais fervorosa, né? Mais próxima do clube. Ele representa engajado, muito mais para a cidade. Muito mais engajado, exato, né? É um clube que representa muito mais para a região dele do que o Manchester City representava para a área de Manchester, né? Até porque tem um rival de peso ali. Então, a vida dos investidores sauditas vai ser mais complicada, eu imagino. Se eles começarem a fazer graça ou não corresponderem às expectativas da torcida, eles vão sofrer, porque o Ashley também sofreu, né? Também foi muito criticado lá no Newcastle, embora fizesse o que desse na telha, né? Ele sempre foi muito cobrado também. Não ficou assim nadando de braçada, não. E acho que os sauditas, se estão achando que vão chegar e comprar todo mundo, não vai ser exatamente assim.
E só para arrematar essa questão, pra gente ir para a próxima pergunta, falando um pouquinho do campo, né? 200 milhões de euros ele promete investir, né? Os novos donos prometem investir. E hoje saiu uma notícia na Sky Sports falando que o Steve Bruce vai ter tempo para se provar um treinador bom o suficiente para voltar a colocar o Newcastle em competições continentais, mas já começam a falar de outros nomes: Rafa Benítez, Allegri e Pochettino.
E começa a falar também no possível interesse no Felipe Coutinho e tudo mais. Só para explicar rapidinho o negócio, A proposta, o acordo gira entre 300 e 310 milhões de libras. É, e aí a Premier League precisa aprovar, como o João falou, e esse prazo demora geralmente um mês. Só para a gente ter uma ideia, a Anistia Internacional já enviou um comunicado se dizendo contra o negócio, falando que é dar força para pessoas, para um país que já demonstrou repetidamente não ter respeito nenhum aos direitos humanos. Então a Anistia Internacional se posicionou, mas mesmo assim ninguém acredita que a Premier League vai impedir o negócio. Como o Ulisses falou, é uma torcida muito engajada, é uma torcida que se identifica muito com o clube, com a cidade, mas ao mesmo tempo odeia o atual dono do clube, o Mike Ashley. Então tá saindo um cara que eles odeiam e que não investe no clube por um investidor árabe que eles não conhecem diretamente e que promete investir milhões e milhões no clube. Eu, se eu fosse torcedor do Newcastle, eu não ia gostar, eu ia ser contra esse negócio, mas a gente sabe como o mundo funciona. Pensando no campo, tem tudo para melhorar o Newcastle, porque realmente o Mike Ashley não investia e investia mal. E se chegar os árabes injetando milhões e milhões de libras, ainda mais nesse cenário que poucos times vão ter dinheiro, e talvez o Newcastle vire o clube que tenha mais dinheiro para investir aqui na Inglaterra, então dentro de campo a esperança é grande dos torcedores.
E é foda também, né? Porque é uma região também que sofre muito com falta de investimento e tal. E os caras já chegam dizendo que vão investir na região, na cidade. Enfim.
Então, aí você olha o seguinte. O Reino Unido, tá? Como que o Reino Unido vai barrar um investimento da Arábia Saudita no Newcastle? Levando tudo em consideração que vocês falaram, dos rivais que já têm dinheiro exterior e tal, blá, blá. E aí, mas é só pra colocar as coisas em perspectiva. A Arábia Saudita hoje é criticada pela Anistia Internacional, que o João citou, e que vocês citaram, desculpa, por vários motivos, mas veja que o Reino Unido também é criticado internamente e internacionalmente por vender bomba para a Arábia Saudita atacar no Iêmen. A Arábia Saudita hoje é criticada muito pela postura dela também no Iêmen, que ela está destroçando o Iêmen. E as bombas que ela joga no Iêmen são fabricadas aqui no Reino Unido. Para vocês terem uma ideia, eu até fiz questão de abrir aqui o dado. Em 2015, quando a confusão começou a pegar fogo lá mesmo, as vendas de bombas do Reino Unido saltaram de 9 milhões de libras para a Arábia Saudita para 1 bilhão de libras em 3 meses. Então, você acha? Aí os caras vão falar, não, no futebol não pode. Os caras estão vendendo bomba para a Arábia Saudita, não vão vender futebol.
A Arábia Saudita que, inclusive, chegou a um cessar-fogo com o Iêmen justamente pelo coronavírus, só que aí, no último mês de março, cresceu o número de ataques da Arábia Saudita em relação ao Iêmen. Ou seja, eles não respeitaram nem o próprio cessar-fogo que eles chegaram em acordo com o Iêmen. Como a gente sempre fala, tá tudo errado. Tem até uma pergunta aqui no Instagram de uma menina, que eu vou procurar o nome dela, perguntando que lições que vocês tiraram dessa...
Essa é a pergunta existencial.
Ah, essa é a pergunta existencial. Desculpa, então... Bom, eu vou falar... Eu não vou falar a pergunta inteira, mas a gente sempre espera que o futebol melhore com isso tudo que está acontecendo, né? Melhore eticamente, melhore em termos de valores. Eu acho que a compra do Newcastle pelo fundo árabe mostra que não vai melhorar muita coisa.
Bom, então eu vou para a pergunta existencial, né? Clara Cruz, tá? Ela falou assim, ó, passar por essa pandemia, todas as restrições que ela tem nos impostos não está sendo fácil, mas acredito que podemos tirar algumas lições disso, principalmente acerca do nosso modo de ver e viver a vida na sociedade em geral. E vocês, o que acham que podem tirar como lição dessa experiência?
Quem vai primeiro?
Não, eu posso falar o seguinte, tem um conteúdo que vai sair na Players Tribune nessa semana, do Dante, recomendo que vocês leiam, e um negócio que ele falou, e eu acho que é muito real, é que todo mundo vai sair diferente, né, de uma forma ou de outra, mas acho que o mais importante é as pessoas se reconectarem com as pessoas mais próximas e com a vida real, e não só com o mundo virtual. E é até meio contraditório, porque a gente tá todo mundo, né, vivendo no mundo virtual hoje, porque não pode sair de casa, né? Então eu acho que quando essa confusão toda acabar, pelo menos a gente vai estar de saco cheio de contatos virtuais, e aí talvez a gente vá se reconectar mais com o mundo físico mesmo. E aí vale pro futebol também, né? Porque a gente entra naquela paranoia, eu pelo menos, de tantos anos de profissão, você vai ficando cada vez mais cínico, cada vez mais, né, de saco cheio com o esporte e tal, e vai virando muito mecânico, né? Então acho que também essa pausa vai estar me servindo pra falar, caraca, eu gostava muito de futebol, né? Então tô seco pra voltar e tal. Então, acho que tem esses lados positivos.
Né? Pessoalmente, me fez olhar mais para os pequenos gestos do dia a dia que a gente pode fazer com pessoas do nosso entorno. Coisas bobas, assim, sabe? De repente, ao invés de... Vou dar um exemplo prático. Ao invés de eu ir lá comprar o vinho no supermercado com a da rede gigante, eu vou naquela lojinha de vinho que tem 10 minutos de casa e o senhor vem entregar aqui, o gerente da loja vem todo bonitinho agradecer, coloca um bilhetinho, sabe? Quem mora com você, sabe? Aqui no meu prédio. Fiquei pensando, sabe? Tem um senhorzinho que a gente ficou preocupado com ele aqui embaixo. Mas essas pequenas atitudes... Teve um dia que eu falei, não, eu contribuo com instituições de caridade, mas tá ali no débito automático. Mas o que eu posso fazer para instituições que devem estar precisando mais e que de repente não são tão grandes, mas fazem trabalhos legais? Aí comecei a pesquisar mais sobre isso, entrei em contato com instituições também para ajudar, para colaborar. Então acho que no meu caso foram esses pequenos, essas pequenas generosidades do dia a dia que, né, são tão simples e às vezes a gente não para pensar.
Muito boa. Eu também concordo com você. Esse ponto seria muito
Eu concordo com vocês dois. Até ia falar mais ou menos isso, tentando pensar em uma coisa diferente do que vocês falaram. Eu acho que fica a lição que a gente consegue viver com muito menos do que a gente estava vivendo. Em termos materiais, em termos de dinheiro. Todo mundo, não sei se todo mundo, mas boa parte das pessoas já tiveram redução salarial. E isso, é lógico que é difícil. Mas você corta um pouquinho dali que você gastava, um pouquinho dali, e você vê que no fundo você gastava com muita coisa que não precisava. E você dava valor também para muita coisa que não necessariamente você precisava dar valor. Então, coisas pequenas, até indo para o nosso mundo, né? Por exemplo, assim como o Luiz falou, tem vezes que você vai para um jogo de futebol trabalhar, só que você está cansado, você acaba nem olhando em volta, você acaba não sentindo a torcida, você acaba não sentindo as pessoas. E agora você sente falta de qualquer coisa relacionada a pessoas, qualquer coisa relacionada à emoção. E assim como o Luiz falou, e é contraditório, porque a gente está vivendo num momento que a gente depende da tecnologia, um momento muito virtual, e quando a gente pensa até na sobrevivência das empresas, as empresas que investem em tecnologia, que têm esse lado de mais virtual, são as que vão passar melhores por essa crise, justamente por causa disso. Só que até o Arteta deu uma entrevista sobre isso também, falando: as pessoas têm que perceber que não adianta você ir para um jogo de futebol e ficar tirando foto. Isso, você precisa sentir aquilo lá. Não faz sentido ter uma partida de futebol se as pessoas não sentem. Então eu acho que essa aqui fica a lição. A gente precisa sentir as coisas menores, precisa largar um pouquinho essas besteiras de redes sociais e tudo mais, viver mais e com as pessoas próximas e os momentos que a gente tem, que são sempre bons momentos, só que às vezes a gente deixa passar porque a gente se preocupa com coisas que não precisava se preocupar.
É isso, cara. Eu acho que vocês falaram muito bem coisas que eu tô sentindo também. Dessa sensação de aproximar um pouco mais da comunidade onde você vive. Você começar a perceber as pessoas que realmente importam para você e entrar em contato, né? Pessoas que às vezes você talvez não falasse há muito tempo e você começa a falar de novo. As coisas que realmente importam, né? Como o Senise falou, você vê que não precisa ter tanta coisa, fazer tanta coisa, ir para tantos lugares para ter felicidade. Tem partes dessa vida assim que eu até gosto de ser mais uma vida mais simples, mais tranquila. Eu gosto de não ter que fazer tanta coisa. O frustrante é não poder fazer certas coisas, né? Mas eu acho que você... É um tempo que muita gente, eu imagino, acaba tendo tempo de refletir um pouco, né, nas prioridades. E então, vamos torcer para que todo mundo saia daqui com mais empatia, solidariedade e ajude a transformar. Espero que sim. Vou tentar ser otimista respondendo a pergunta. Que possa ser um mundo melhor.
Agora, eu queria emendar já uma pergunta, porque em cima disso, e levando isso para o futebol, na verdade. O Christian Guimarães manda abraços direto de Lisboa. Aliás, é muito legal, né? A gente tem muita gente que está em Portugal. Pelo que vocês estão vivendo aí de perto, acreditam no pós-crise que a Premier League pode mudar a forma como vê seus fãs? Como, por exemplo, ingressos mais acessíveis ou outra coisa que aproxime o torcedor mais humilde? E tem outra pergunta também nesse sentido, que eu vou ler aqui. Que é essa daqui. Eita, peraí. Aqui. Vocês acham que o futebol, de uma maneira geral, voltará a ser como antes? Transferências, relação, clubes, torcedores, salário. Então, o impacto que isso pode ter no futebol inglês.
Muito boas, muito boas as duas perguntas.
Deixa eu só falar o nome da... Foi o Bruno Teixeira, tá? Que é essa segunda pergunta. Desculpa, Ulisses.
O que eu acho, eu não sei se eu vou estar sendo muito radical, mas enfim, antes de falar o que eu acho, é importante a gente saber que ninguém sabe o que vai acontecer, né? Então, qualquer coisa que a gente falar aqui é super especulação. Então, tem que levar isso em consideração. Mas o que eu acho é que, na verdade, eu acho que deve ocorrer até o oposto que o nosso ouvinte de Portugal, desculpa que eu esqueci o nome dele, falou. Do Bruno, porque se a gente pensar que a chance grande é do futebol voltar com o portão fechado, né? E a cada ano que passa, o futebol vai virando mais e mais um espetáculo televisivo que um espetáculo presencial. Ainda que todo mundo fale e seja muito importante, é verdade, sem torcida, né? O futebol não existe, é outra coisa, né? Mas ainda assim eu acho que a tendência é que o esporte vai ficando cada vez mais ligado à televisão, a um espetáculo televisivo. Porque a liga inglesa hoje é uma liga mundial, por exemplo, né? A Champions League é uma liga que não é europeia, é uma liga global, né? Então a televisão é um fator muito importante e é a televisão que também que sustenta boa parte do circo inteiro. Então eu acho que a tendência é, na verdade, se distanciar ainda mais, na minha opinião. Espero estar errado.
Eu acho que também, na verdade, infelizmente, durante um longo período, né, será uma transição, né, até voltar a ter estádios com torcida, vai demorar. Então eu acho que a preocupação da Premier League, dos clubes, né, estará com outras coisas, né, de como fazer funcionar essa nova realidade durante um tempo, né? Mas em termos de como os clubes tratam as torcidas e tal, eu acho que já era uma preocupação aqui na Premier League, crescendo, né, do clima nos estádios, né, o ambiente piorando, silêncio, que a gente sempre já falou muito aqui, e já havia um movimento de tentar estudar isso e crescendo aquele movimento de poder ter uma área para o torcedor ficar em pé, em uma arquibancada. Isso é uma tendência que eu acho que nos próximos anos a gente vai ver os novos estádios já sendo construídos com aquelas áreas prontas, né? Tipo o estilo da Alemanha, que as cadeiras levantam. Já tinha um subsídio aqui para os torcedores que viajam, que sempre são os que fazem mais barulho, né? Os clubes votaram junto com a Premier League de ter um limite para o preço de ingresso do cara que viaja. Então acho que já era uma preocupação, mas eu sou um pouco pessimista em relação a isso. Os clubes vão estar com uma situação financeira complicada, vão estar com várias preocupações. Eu não vejo como uma coisa imediata que será a principal preocupação, essa relação com o torcedor, na verdade, é a minha opinião.
Eu acho que no primeiro momento, assim que puder ter partida com portões abertos, a tendência é que tenha mais torcedores locais, porque no primeiro momento a tendência é que as pessoas viajem menos no mundo, vai ser mais difícil. A gente tinha sempre nos jogos muitos torcedores do Japão, da China, dos países orientais, sempre todos os jogos, todas as equipes, muitos deles. Eu acho que no primeiro momento não vai ter tanto assim, ou não vai ter quase nenhum, porque turismo no mundo, eu não sei quando vai voltar ao normal, mas com certeza quando as partidas voltarem a ser com público, o turismo não vai estar normal ainda. Então eu acho que nesse primeiro momento vai ser até legal, acho que... Eu imagino que mais ingleses estejam no estádio e talvez por causa disso, até no primeiro momento, os preços, por exemplo, caiam um pouquinho, justamente para conseguir lotar estádio sem os turistas. Só que eu também sou cético, eu acho que isso vai da necessidade do clube. Quando ele perceber que o turismo voltou e que pode aumentar o valor do ingresso, que vai ter estádio cheio de qualquer jeito, vai aumentar. Não vejo os clubes sendo mais... passionais, assim, não vejo os clubes pensando mais nos fãs de verdade. Eu acho que continua sendo o negócio que manda, tanto na Premier League quanto em qualquer outra liga.
Boa.
Legal, boa pergunta.
Vamos para uma pergunta subjetiva aqui agora, não?
Vai lá, Ulisson.
Então vamos lá, chegou uma pergunta aqui pelo Twitter que fala o seguinte, agora eu perdi, tá vendo? Só porque eu tinha me empolgado. Com a pergunta, né? Chegou um monte de pergunta aqui, agora perdi. Ah, que
enquanto
sacanagem.
Você procura aí, eu vou fazer uma rápida que eu vi aqui do Sidney MDS. Não, MDSC. para a Nathalie e o Renato Senise, perguntando qual foi o primeiro jogo que vocês assistiram juntos como casal.
Ah, na vida? Ou aqui na Inglaterra? Putz, na vida não lembro.
Eu acho que...
Não, acho que é na vida. Tem que ser aquele vida. Palmeiras lá, aquele jogo do Palmeiras que o Senise te levou.
Não. Na vida, eu não sei, não faço a menor ideia.
Nossa, não faço a menor ideia.
Eu sei qual foi na Inglaterra. Foi. Na Inglaterra foi Arsenal e Stoke City.
E o João tava junto.
Vitória do Arsenal.
Que romântico.
2-1. Que a gente levou marmita sem saber que os clubes... Davam comida para os jornalistas, a gente levou marmita.
Dois lanchinhos de patê de atum.
Ah, então, esse foi o primeiro na Premier League. Na Champions League eu também lembro, até a gente falou sobre isso.
Ah, é verdade.
Foi Celtic e Paris Saint-Germain na Escócia. 5 ou 6-0? 5-0 para o Paris Saint-Germain. Agora, no Brasil, eu sinceramente não faço a menor ideia qual...
Mas eles não sabem porque vocês foram em muitos ou porque já faz muito tempo?
Porque faz muito tempo. A gente não foi tantas vezes
jogos de futebol, porque a gente trabalhava como um jornalismo, então a Nathalie trabalhava em um jogo, eu tava de plantão em outro. E aí os jogos que eu ia como torcedora, a Nathalie não ia, os jogos que ela ia como torcedora, eu não ia, então...
Se teve uma coisa que mudou também pra mim, é que no Brasil, quando eu tava de folga, eu não via futebol. Aqui eu sempre vejo, na minha folga eu continuo vendo futebol e muito, mas no Brasil eu meio que, eu folgava bem menos também, meus horários eram, minha escala era mais puxada assim, de ter menos folgas de fim de semana. Não, eu tinha mais folgas, na verdade, fim de semana, mas eu folgava menos dias, era isso. E daí isso meio que ficava... Ah, mas eu gostei do gancho do João, e daí vou numa pergunta dessa também, do Wilson de São Miguel Paulista. Minha pergunta é... Ah, São Miguel, eu tenho família em São Miguel. Um beijo pra São Miguel. Se vocês pudessem voltar no passado para um momento em que vocês cobriram no futebol uma partida, uma matéria, uma entrevista que foi inesquecível pra fazer novamente, que dia e momento seria esse?
Caramba, hein,
velho? É difícil essa, né? Eu fiz a pergunta e eu não tenho a resposta, na verdade, mas eu achei legal.
Eu acho que eu...
Voltar no passado, para um momento?
Eu voltaria para...
Uma cobertura inesquecível, um jogo, uma entrevista.
Eu voltaria
para... Vale cobertura também?
Para Istambul 2005, aquele Liverpool e Milan. A cobertura que eu fiz com o André Plihal. Inesquecível pela cidade, né? Istambul, a torcida do Liverpool, o jogo histórico... a virada histórica foi uma experiência muito legal e faz muito tempo, então dá saudade.
Eu sei qual que eu voltaria. Eu voltaria para o meu primeiro jogo fora do país, que foi um jogo de Libertadores, São Paulo Independiente de Medellín, lá em Medellín, na Colômbia. E foi a primeira vez que eu saí do país, eu nunca tinha saído do Brasil, a primeira vez foi a trabalho, eu tirei meu passaporte para esse jogo. E eu acho que eu voltaria porque foi, tudo era tão novo e tão legal. Eu adorava cobrir Libertadores, né? Um torneio muito legal de se cobrir. E cheio de peculiaridades e tudo era legal, sabe? Se observar o que eles estavam comendo, o refrigerante cheio de corante, que eu lembro que era um... depois eu fiquei sabendo que era Inca Cola, né? Que é aquele refrigerante amarelo horroroso. E assim, a forma como as pessoas se comportavam no estádio. Eu lembro de andar no centro de Medellín, porque eu fui ao almoçar, e a primeira vez que eu tava andando numa cidade estrangeira, e todo mundo falando espanhol, e eu me assustei, eu falei, nossa, eu só ouço espanhol, então eu voltaria pra esse dia, do São Paulo Independiente de Medellín, 2008, acho, 2008.
Eu voltaria pra dentro do futebol, né? Dentro do futebol, eu voltaria pra um amistoso da seleção brasileira, que pode parecer a coisa mais babaca do mundo, né? Você fala assim, como assim? Você ficou... quer voltar pra uma cobertura de um amistoso da seleção? Mas foi um Brasil e França, no Stade de France, de 2015, Brasil 3, França 1, Neymar jogou bem pra caramba e tal, arrebentou o jogo. E pra mim foi uma cobertura muito especial, porque foi a primeira vez que eu participei de uma transmissão da Jovem Pan, como repórter de meta, né? Que na verdade não era meta, porque estava, né, na posição de imprensa, né? Mas enfim, mas cumprindo ali a função de meta. E pra mim foi muito emocionante, eu fiquei... Eu acho que eu nunca nem falei isso até hoje, assim, mas eu até chorei no dia, assim, de emoção, porque eu era, cresci ouvindo a Jovem Pan, e aí, porra, quando começou ali a transmissão e tal, eu com o microfone na mão tava muito emocionado ali de falar na transmissão da rádio, e falando, pô, jogo da seleção brasileira no Stade de France, foi um momento que eu pessoalmente fiquei muito emocionado, então eu gostaria de reviver isso.
E na Copa, Ulisses, chorou também?
Não, na Copa foi. Na Copa também chorei. Na Copa.
Qual?
Foi
emocionante. Por que você chorou na Copa? Agora, na Rússia?
Na Rússia. Pô, você tá participando de uma transição na Copa, imagina?
Tá certo, tá certo.
Eu fiquei doido. Eu votaria na Copa da Rússia, mas são tantas coisas que aconteceram na Copa da Rússia que eu não consigo escolher um dia. Eu não consigo escolher.
Que viagem legal.
Não consigo
cara.
Escolher uma coisa. Pra ficar no futebol.
Eu preciso mudar a minha escolha.
Então muda.
Não, eu voltaria para a cobertura de São Paulo e Arsenal de Sarandi em Buenos Aires, porque foi o mesmo dia que o Papa foi escolhido e eu cobri o Papa.
Oh.
Foi a coisa mais legal, hein? Foi a coisa mais legal. Que eu fiz. Chegar naquela praça em frente à Catedral de Buenos Aires e todo mundo cantando com bandeira. Parecia um jogo de futebol e bandeira do Vaticano e bandeira da Argentina. E foi uma loucura, porque caiu no meu colo e deu tudo certo. Sabe aquele dia que Deus olha pra você e fala, ó, vai dar tudo certo. O VT ficou redondo, fizemos vivo no Jornal da Band. E, putz, foi legal pra caramba, sério. Nossa, queria muito. Eu lembro de acabar assim e olhar em volta falando, caramba, isso é histórico, que legal, que bom que eu tô aqui. Aqui, sabe? Graças a Deus, foi muito legal.
E você, como corintiano, São Paulo ainda perdeu esse jogo, né?
Perdeu. Eu nem lembrava disso, pra falar a verdade.
Perdeu. Mas enfim. Eu acho que esse momento deve ter sido fera mesmo, viu? O Papa e tal na
muito mente, mais pelo Papa do que pelo São Paulo e.
Não, Arsenal, pelo jogo, é óbvio.
Não, o jogo foi no dia seguinte, o treino caiu tudo. Nossa, a gente foi. Eu vi na televisãozinha do táxi, El Papes Argentino, e todo mundo me ligando. Você muda tudo, cai tudo, você vai cobrir o Papa. Meu cinegrafista, era a primeira viagem dele, tadinho. Ele tava super nervoso, nossa, mas deu tudo legal. Certo pra ele também, foi bem legal.
Foi a época que eu e a Nathalie trabalhávamos na Band.
Na Band.
Eu trabalhava na ESPN e na Band, eu fazia dois turnos.
Olha, é tempo bom, né, Senise?
Às vezes, eu até brinco com a Nathalie, tem vezes que eu trabalho aqui como se fosse dois turnos também, então, só que com salário só.
Deixa pra lá essa daí. Vamos ler outra aqui então, né? Eu perdi de novo aqui. Vocês ficam falando, eu fico muito empolgado. Aqui, eu clico no refresh aqui. Vai lá. Leia pro João.
João, qual foi o melhor e o pior jogador que você viu atuando pelo Arsenal? É pergunta do JP Bad. Eu não sei o que quer dizer. JP Bad.
Cara, já teve muito dos dois, né? Melhor, eu acho que eu tenho que ficar... Ah, eu vou ter que dizer três, vai. Henry, Bergkamp e Vieira. Saudades.
Vale um só. Ele não pediu os três melhores.
Ele não pediu top três, ele pediu um.
Cara, eu acho que é o Henry, mas eu prefiro... Eu quero dizer Bergkamp. Consegui falar dois, viu?
Então,
não, dentro... vai.
Fala, continua.
João tá enrolando mais a gente do que o Ulisses com as dicas de.
Não, até tem uma boa aqui do Vitor Martins que é nessa linha, João. Então já aproveita que engancha aí. Qual seria. Que não,
deixa,
saber...
só, deixa eu dar o pior, né?
Ah, você não falou o pior, perdão.
O pior, assim, o que vem pra minha cabeça agora. Lembra do Chamac?
Eu ia falar, Chamac, que homem.
Esse aí foi. E ele veio com moral, assim, não era um jogador desse, né, que jogou por acaso. Compraram por uma grana da França, tava jogando bem, jogou muito mal no Arsenal, meu Deus.
Nossa, e o Mustafi também fica ali, hein?
Não, mas aí... Chamar que é mais folclórico, né? Que você ia falar, Ulisses?
Não, tem uma outra aqui pra você na linha do Arsenal aí que é boa também. Quem mandou foi o Vitor Martins e ele queria saber qual que é a lembrança que você tem mais importante aí, e a opinião também do time do Arsenal que ganhou o double de 97-98, porque ele é torcedor rival, mas adorava aquele time.
Putz, cara, tem que tentar lembrar direito qual que era aquele time, mas eu sei que era no começo da era Wenger, né? Foi sensacional. Eu era moleque indo pros pubs, acompanhando as conquistas, a galera ia pra rua comemorar. Mas era aquela transição daquela velha guarda do Arsenal. Era muito legal, porque tinha, se não me engano, ainda tinha o Tony Adams, zagueirão alcoólatra, né? Com o Keown, alguns jogadores assim, o Winterburn, não sei o quê. Mas aos poucos chegando os estrangeiros também, que o Wenger começou a trazer, né? O Beckham já estava lá quando ele chegou. E aí o Ian Wright, acho que talvez ainda estivesse lá. E aí começaram a chegar alguns estrangeiros, não sei se já tá o Overmar, não, eu vou ter que dar uma olhada aqui, mas era muito legal, cara. Ele tinha essa combinação da defesa muito forte, que era a tradição do Arsenal, né? Mantendo esses caras das antigas, como o Tony Adams, uma lenda do clube, mas introduzindo essa galera bem habilidosa e talentosa, que foi uma coisa, era diferente. Na Premier League não tinham tantos estrangeiros assim.
Renato tem uma legal aqui.
Eu tenho...
Vai lá,
Natália. Do Giovanni... Como é? Giovanni Melo. Qual o gol mais bonito que cada um de vocês já viu pessoalmente na Premier League? Aqueles que vocês soltaram um uau.
Uau.
Uau. Nossa, minha memória é muito ruim, cara.
Gol mais bonito da Premier League?
Que já... Eu trabalhando em estádio, eu fico... Tem o do Henrique Kahn contra o Watford, temporada 2016-2017, que ele dá uma espécie de uma meia bicicleta, assim, um lançamento vem lá de trás, eu não lembro, acho que foi do Milner o lançamento. Foi uma temporada que teve um monte de golaço, né? Teve o gol do Giroud, de escorpião, o gol do Andy Carroll também, meio quase de bicicleta também, e mesmo assim esse foi eleito o mais bonito. O jogo foi horrível, um dos piores que eu já vi trabalhando na Premier League, um Watford 0, Liverpool 1, mas esse gol do Henrique Kahn foi espetacular. Só que também teve o do Salah na temporada passada contra o Chelsea, que ele acerta o ângulo e talvez seja até mais importante. Eu fico com... Henrique Kahn ou Salah? O Henrique Kahn é mais bonito, mas... Eu fico com o do Henrique Kahn.
Tá.
Do Henrique Kahn é mais bonito.
Não, eu fico com o do Salah, mas com uma menção. É porque é jogo de Premier League, né? Se fosse jogo de Champions, a gente teria que citar o gol do Bale na final da Champions League.
Ia ficar meio difícil vencer desse.
Posso citar um histórico aqui então, já pra não ficar nos mais recentes?
Claro.
Eu acho que o mais bonito que... Até me veio à cabeça porque eu vi outro dia na Sky Sports esse gol de novo. Senão eu não ia lembrar ele assim de cabeça tão facilmente. Mas é que quando eu era moleque eu era bem, bem fanático pelo... Não fanático, mas gostava muito do Manchester United, né? Porque eu sempre tive família morando aqui na Inglaterra, então pedia pra minhas tias levarem coisa do Manchester United e tal. E aí tem um gol do Cantona, que é maravilhoso, né? Aquele gol do... Que ele chega na frente do goleiro, dá só um tapinha assim por cima, contra o, acho que foi contra o Sunderland. Era 95, 96, alguma coisa assim. É um gol que é muito bonito, ele tá com a bola no meio de campo e vai passando por todo mundo e depois dá só um tapinha de cobertura e ele nem comemora, né? Com aquela marra toda dele, ele só fica parado olhando assim pro lado. Que o
Mas Ibrahimovic... esse aí você não viu ao vivo?
Não vi ao vivo, óbvio que não.
Ah, tá.
Não, mas assim, tipo, ela ficava, a passava, né, futebol europeu, também passava no Brasil os gols, essas coisas. Eu lembro quando eu vi, eu gostei. Mas ao vivo eu nunca vi. Era a pergunta só sobre ao vivo?
Não era? Mas enfim.
A pergunta era só sobre ao vivo? Desculpa, eu pensei que fosse o gol mais bonito da Premier League, assim que lembrasse. Ao vivo eu não me, nem saberia dizer assim. Mas tô falando de um histórico, por isso que eu gostei desse. Esse eu não vi, eu vi em casa, morava no Brasil ainda.
Também a minha memória é muito ruim, cara, mas eu lembro, eu tenho um flashback, assim, que muito antigo, de como o Senise deu uau. De um gol que eu vi do Puskás, cara, mas eu não sei se foi Champions League, se foi Premier League, nem lembro do gol direito, na verdade, mas eu só lembro de olhar aquilo ali e falar, caraca, mano, que golaço, o que que esse cara fez, né? Os gols, ele chutava muito bem, né? Ele era impressionante. Então fica aí a minha mensagem.
Aliás, Paulo Roberto Rodrigues pergunta: vocês ficariam com United tricampeão, Arsenal invencível, City 17-18, Liverpool desta temporada ou Chelsea de Mourinho?
Ah, pra mim é covardia, né? Arsenal sempre.
Eu vou no United tricampeão, hein?
Eu acho só injusta a pergunta. Tem que ser City 17-18 e 18-19, né? Se a gente tá falando United tricampeão, é o City bicampeão também, né? Que tem outro peso. A gente sempre tem que responder essa pergunta. Pra mim, o time mais legal era o Arsenal invencível. Mas mais marcado na história é o United tricampeão, por ser tricampeão e por ser de uma época que o United ganhava tudo. Aí de vez em quando ganhava o Arsenal, uma vez ganhou outro clube, mas era o United que ganhava tudo. Então esse United representa a representação máxima daquele United inacreditável do Alex Ferguson. Então o mais legal de assistir pra mim é o Arsenal invencível, o mais importante, o mais marcante eu acho que é o United tricampeão.
Eu fecho com o Senise também, a minha resposta é exatamente a mesma.
Pô, gostei, hein? Gostei. Tem uma aqui, hein? O... Peraí que eu tenho que achar o nome do cara. César Romero, valeu César. É, ele pergunta assim, tirando os três grandes de Londres, Chelsea, Arsenal e West Ham, qual time da capital consegue ter mais relevância em toda a cidade?
Ixi.
Tipo Palace, Queen's Park Rangers, Fulham, Brentford, Charlton, Millwall.
A relevância é muito relativo, né?
Eu acho que é difícil. As pessoas.
O César é de Recife.
As pessoas às vezes não têm muita noção de como os clubes aqui, mesmo em Londres, eles. Como as áreas de Londres elas são muito diferentes umas das outras. Então. O Crystal Palace para a área do Crystal Palace representa muito, assim como o Millwall para a área do Millwall representa muito, assim como o Fulham representa muito, tem uma história riquíssima o Fulham. Então é difícil falar qual representa mais para a cidade de Londres, cada um representa para a sua área.
É muito difícil.
Eu ficaria... Eu tento não ficar em cima do muro, né? Ah, eu não sei, eu ficaria entre o Fulham e o Crystal Palace.
E também tem uma outra história que é importante a gente levar em consideração, que as divisões geográficas, né, como vocês falaram aqui, são muito diferentes do
muito
Brasil.
Diferente.
Né? Então, tipo, mesmo Londres, né? Londres é até uma convenção muito recente, se a gente pensar em termos históricos, né? Então, se você pegar, assim, por exemplo, um bairro onde eu moro aqui, East Finchley, até... poucos anos atrás nem era Londres, né? Depois que criou o conceito de Greater London, né? E tudo mais, né? De Grande Londres ainda, e vai lá. Então tem muito time que hoje a gente fala que é de Londres, que na real não era de Londres necessariamente, até pouco tempo atrás, né? Mas enfim, quando eu digo pouco tempo atrás, tô falando de termos históricos, né? Não tô falando de um ou dois
não,
anos.
Não, até o Watford, a gente tem a discussão se o Watford é Londres
exato,
ou não.
Exato,
tem
exatamente.
O Brentford também.
Então,
o que não falta é time e clube em Londres. E aí cada um é importantíssimo para a sua região ali. Não dá para levar isso para uma discussão de qual é mais importante.
É, aliás, nessa linha, Thiago Ronaldo pergunta... Desculpa, João.
Não, é só porque os ouvintes vão ter percebido, mas o Senise não caiu na... Na verdade, a pergunta do César não foi assim. Eu li errado para sacanear o Senise. Ele não falou os três grandes de Londres, o Arsenal, Chelsea e West Ham. Ele falou tirando os quatro grandes de Londres. Só para corrigir o César. Muita gente vai zoar ele.
Eu entendi, mas é que para mim o Tottenham entra numa outra categoria aí, que é acima de todos os outros, entendeu? Por isso que eu achei que não tava.
Tudo...
Não.
Tudo bem, desculpa, Natália.
Não, imagina, que isso. Mas vale sempre interromper para provocar o Renato. É, Thiago Ronaldo, qual estádio da Championship que vocês já trabalharam e gostaram? E se tiver que torcer para algum time da Championship, qual iriam torcer? Dá para notar que eu gosto da Championship. KKK. Valeu, Thiago, nós também gostamos. Ah, eu vou de Leeds, né? Mas eu vou de Leeds por apego emocional ao professor Bielsa. Ah, e porque eu fui trabalhar lá em Elland Road uma vez e foi bem legal. Eu gostei bastante. A cidade é muito apegada ao clube, né? A relação da cidade com o clube é legal. O entorno é bem antigo, com, né, as barraquinhas. É meio... Não tem aquela coisa de estádio grande, de ter um entorno muito amplo. Tem uma praça na frente com uma estátua, mas em volta é uma rua mais ou menos estreita também. E até o entorno do clube, a parte social, assim. Eu achei muito legal. E eu sou fã do Bielsa, tô torcendo pro Leeds subir. Pro Leeds ser campeão.
Olha, vai de fases também da vida e tudo mais, né? Eu, na atual fase, eu tava torcendo muito pro Brentford. Porque é a última temporada do Griffin Park, que é um estádio com mais de 100 anos de história. É o único estádio da Inglaterra que tem um pub em cada esquina. E é um clube que não disputa a primeira divisão desde 46, 47, se eu não me engano. Então eles estavam vivendo o conto de fadas que a gente fala do Leicester. O Brentford tava virando... Tava vivendo uma temporada parecida. Porque, de novo, era a última temporada do novo estádio. O estádio novo já tá pronto. Então, eles estariam se despedindo, se classificando, subindo para a primeira divisão depois de 70 anos. Então, a história é muito legal e o clube só tá tão bem quanto tá hoje porque é um presidente, o dono do clube que comprou faz uns 10 anos, eu não lembro exatamente o ano, que é fã do clube, é torcedor do clube. Então, ele passou a gerir o clube da maneira que precisa ser gerido, até com o esquema Moneyball ali, de contratar jogadores através de análise de dados e tudo mais. Então, eu tava torcendo pro Brentford subir nessa temporada. Agora a gente não sabe o que vai acontecer. O Brentford tava em quinto quando a Championship foi interrompida, ou seja, tava se classificando pros playoffs. E a gente tem uma coleção de plaquinhas
eu
aqui.
Eu ia falar isso. A torcida dele era tão grande pro Brentford que a gente tem a coleção de plaquinhas e ele elegeu a plaquinha do Brentford como a mais bonita. Não é a mais bonita, entendeu? Mas é que o apego emocional foi tão grande nessa ida ao Brentford que o coração dele foi tomado por essa plaquinha do Brentford.
E o Brentford era pra mudar, como o Senese disse, né? O estádio novo tá praticamente pronto, mas o coronavírus atrapalhou até isso também do Brentford,
verdade.
Né? Que era pra ir em julho e agora já dizem que não sabem mais quando vão mudar, porque eu acho que as últimas obras ali acabaram atrasando e o clube já tinha até vendido os season tickets, né, pro estádio novo, acho que não tudo, né, mas já tinha vendido bastante e agora, por causa dessa confusão toda, eles não sabem o que vai acontecer com o Community Stadium, né, que é o estádio
se
novo.
Se a temporada voltar, faz até sentido, né, acaba a temporada no estádio antigo e aí na outra temporada vai pro estádio novo, então até que faria algum sentido também, esse atraso na obra não atrapalharia muito, mas vamos ver como é que vai sendo.
Eu não passei lá ainda, mas parece que é novo, né? Que é novo não, que é do lado, que é bem pertinho.
É 1 quilômetro de distância, menos de 1 quilômetro, dá 900 metros, se não me engano.
Massa. Mas muito legal que o nosso ouvinte curte a Championship. Acho que a gente sempre gostaria de dar mais atenção, né, pra Championship, que realmente merece, né, tantos times legais, lugares legais. Só que a gente acaba ficando sem tempo de acompanhar tão intensamente a Premier League e também a Championship, né? Mas... Cara, a gente falou os estádios aí, quantas vezes a gente já falou sobre o estádio do Fulham, né? Que sendo mais legal, pô, a gente, né? Tem times como Nottingham Forest, que é um dos mais históricos, né, do futebol do mundo, né?
Derby County.
Aí
também.
O
próprio West Brom, que é o segundo colocado, o estádio do West Brom é muito legal.
Uma gracinha.
É muito legal, muito bonito.
Vários deles, né? Tem um. Pô, tem o Millwall, que é um lugar muito louco de ir também. Tem, pô, Sheffield Wednesday, o Hillsborough, né?
Sim.
Pô, então realmente tem muito lugar legal, muita história, muito time bom de conhecer, bons times de acompanhar, é um baita campeonato.
Boa. Fazer uma pergunta aqui então agora, também mais genérica, mais interessante. Qual jogador vocês gostariam de ver atuando na Premier League? Eu gostaria muito de ver o Neymar jogando na Premier League. É o comentário do João Frango, que está em casa. E o arroba dele é muito bom. Why, credo, why?
Muito bom.
A pergunta aí do João Frango, imagino que seja pseudônimo, né? Mas enfim. Qual o jogador que não está na Inglaterra que vocês gostariam de ver na Inglaterra?
Realmente o Neymar é verdade, né? Mas, pô, sabe, um Messi, né? Como é que ele...
Não, vamos estabelecer que Messi e Cristiano Ronaldo não vale? Cristiano porque já jogou, mas hoje, né?
Eu ia falar, sabe que o Neymar eu não gostaria que viesse pra Inglaterra, honestamente falando? Eu acho que pro futebol... A imprensa ia encher o saco dele pra cacete. Ele ia se deslumbrar mais ainda. Ia ser uma tortura o Neymar aqui, cara.
Pra gente também,
né? Pra gente também. O futebol dele acho que não casa com a Premier League. Eu não sei, cara. Ia ser muito chato o Neymar na Inglaterra. Eu não gostaria dele aqui não, honestamente falando.
Olha, imagina o Neymar no Liverpool com o Klopp... Eu acho que seria... acho que daria jogo,
justo.
Sim. Eu não queria também. Eu não quero. A minha opção seria o Messi, sem dúvida nenhuma, até pra ver que eu sou contra esse negócio. Ah, o Messi não é o melhor do mundo porque só jogou em um lugar. Sorte do torcedor do Barcelona que teve o Messi a vida inteira. Mas seria legal ver o Messi sair do Barcelona pra disputar a liga mais difícil do mundo. Eu queria ver se o Messi, como o Messi lidaria com isso. Mas já que a gente não pode falar do Messi...
Meu voto vai pra Mbappé, porque é um jogador jovem que ainda tá se desenvolvendo.
Boa.
E ele tem a força, e ele tem o arranque. Eu acho que ele tem características que combinam com a Premier League e ele ainda tem uma margem de crescimento muito grande. Então ia ser muito legal ver ele se desenvolvendo dentro do futebol inglês.
Eu falaria o Cristiano Ronaldo, mas já jogou, eu sei, claro. Mas eu fiquei decepcionado porque eu pensei que quando ele fosse sair do Real Madrid, ele voltaria pro Manchester United. E não foi o caso, evidentemente, todo mundo sabe. Mas fora ele, eu acho que a Nathalie foi muito bem na escolha do Mbappé.
Concordo.
E um treinador?
Que ia arrebentar, né?
E um treinador que vocês queriam ver na Premier League?
Luxemburgo.
Eu queria ver o Pochettino no Tottenham.
Lucien Favre.
Eu queria ver o Simeone.
Simeone é uma boa também. Simeone é a cara da Inglaterra,
Simeone é a cara do Chelsea. É. Eu tenho certeza que o Simeone vai pro Chelsea em algum momento da carreira. Tenho certeza absoluta. Só precisa esperar quando. Mas eu fico com o Simeone também.
Vai, eu fecho, vai. Gostei, gostei.
Ó, o Felipe NYO fala, correspondentes. A cada ano que se passa, o conceito do Big Six fica mais ameaçado. Temos os Wolves há duas temporadas incomodando e batendo de frente com os seis. O Leicester cada vez mais estabilizando e times que ascendem economicamente. Podemos ter um Big Nine, Big Ten? Vocês acreditam nisso? Ou vocês acham que a distância ainda é muito grande?
Olha, como a gente tem falado em todos os episódios, é difícil responder essa pergunta agora, né? Com tudo que está acontecendo, a gente não sabe como vai voltar o futebol. Mas eu acho que até essa possível compra do Newcastle deixa bem claro que eu acho difícil manter o Big Six por muito tempo, porque sempre vai chegar um bilionário de um país qualquer, comprar um time menor e esse time passar a jogar de igual para igual. Lógico, o Newcastle não vai jogar de igual para igual com o Liverpool, com o City no primeiro ano, mas daqui 3 anos, se investir do jeito que estão falando que vão investir, eu acho que o Newcastle pode chegar lá. Assim como o Leicester está investindo bem também. Bom, não sei. Eu acho que esse Big Six eu acho que tende a não existir mais. Mas eu acho que... É difícil prever.
A gente fala que não existe mais, só que se você pegar a tabela dos últimos 10 anos, né, tá praticamente quase sempre os seis estão ali. Né? É muito raro... Às vezes tem umas horas, por exemplo, agora tem o Wolverhampton, tá ali, não sei o quê, mas sempre no fim da temporada acaba sendo os mesmos, né, cara? Eu acho que não é fácil também, tem o peso da camisa, tem o dinheiro que vem também pelo fato de você ter tantos torcedores em volta do mundo, né? Porque no momento você olha e fala, pô, o Wolverhampton tá muito mais organizado com o time... bem montado, com grana, né, do que alguns aí, tipo, sei lá, o Tottenham, vai. Mas você não duvida que o Tottenham vai voltar com o estádio que tem, com o dinheiro que tem.
Então, né? Mas é o que eu falei, depende muito do investimento, né? Infelizmente o futebol hoje acaba... Chega um bilionário.
Eu acho que pode aumentar, sim, ele tá falando.
O próprio Chelsea talvez assim, vamos falar a verdade. O Chelsea assim, o Chelsea tá onde tá hoje porque 2003, 2004 o Abramovich comprou e... O que impede que isso aconteça com o Everton, por exemplo, que também estava com o plano certo para estádio novo e tudo mais? O que impede que isso aconteça? Eu não acho que tem nada que impeça.
Tá entrando muita grana,
muito,
né, cara?
Dinheiro.
Pode ser que virem 8 aí nessa lista, né, de Big 8.
Eu tenho uma pergunta mais... A gente falou um pouco do Liverpool. O Davi Caleb pergunta, quem é maior, Steven Gerrard ou Sir Kenny Dalglish para o Liverpool e para os torcedores? Eu achei legal essa pergunta porque...
Nossa!
É praticamente impossível de responder, né? Mas...
Mas você não fica no muro!
Não, é porque eu acho que é legal porque o Kenny Dalglish, por ele ser mais velho, né? Mais antigo, às vezes as pessoas não têm noção da importância que ele teve para o Liverpool. Tanto é que ele tem a recentemente inaugurada a stand, a arquibancada com o nome dele, Sir Kenny Dalglish, no Anfield. Mas o Kenny Dalglish, ele foi 6 vezes campeão inglês como jogador, ele foi 3 vezes campeão como técnico, sendo que ele foi técnico e jogador ao mesmo tempo. E nessa temporada ele foi campeão. E além disso, ele era o técnico do Liverpool quando teve o desastre de Hillsborough. E ele foi uma peça importantíssima, ele foi a diversos funerais, ele ajudou diversas famílias, e depois ele ajudou em pesquisas também. Enfim, ele representa demais pro clube.
Então você já respondeu, velho.
Então, eu respondo, eu fico com o Kenny Dalglish, apesar dele não ser nascido no clube como já. Então, eu queria falar aqui, por exemplo... Às vezes as pessoas só medem pelos torneios conquistados e tudo mais. O Kenny Dalglish, como eu falei, tem São três Champions League, na época não era Champions League como jogador, mas são três campeonatos europeus também. Mas não é por causa disso só que eu acho ele maior que o Gerrard. É por causa de toda essa relação com o desastre de Hillsborough, com tudo que ele representa para a comunidade. Isso acaba batendo um pouco com o Steve Gerrard, que nasceu na cidade e passou a vida inteira no clube, mas eu acho que o Kenny Dalglish, para a história do Liverpool, eu acho que ele foi mais importante que o Gerrard. Não estou desvalorizando o Gerrard, que tem a sua importância também, mas eu acho que o Kenny Dalglish foi mais importante para o clube em si do que o Gerrard.
Eu fico com o relator, exatamente.
Completa.
Pessoal, acho que a gente já está com quase uma hora aqui de programa.
Quase uma hora.
Alguma última pergunta que vocês precisam fazer?
Tem uma aqui que eu queria, que eu acho que é legal, que vale a pena fazer. Porque é uma mensagem, antes de ser uma pergunta, muito interessante. E foi enviada pelo Eduardo Luque no Twitter. Ele colocou a bio que ele tem aqui, é de médico intensivista, mestre em políticas públicas de saúde, torcedor do Liverpool e do Vasco da Gama. Não acredito em médicos que não leem Machado de Assis. Só pela bio dele, já queria sentar com ele para tomar uma breja. E antes de ler a pergunta... Imagino que a vida do Eduardo seja de cabeça para baixo, né, sendo médico intensivista, no combate, aí na linha de frente do combate ao coronavírus. Então já vai de antemão o nosso muito obrigado por tudo que ele está fazendo aí, porque a gente sabe que a vida dos médicos, sobretudo aqueles que trabalham em UTI agora, né, de todos, né, médicos, enfermeiros, enfermeiras, né, todo mundo que está dentro de um hospital agora está literalmente dando a alma para fazer com que essa pandemia seja controlada de alguma forma. Então já fico obrigado. E aí a pergunta do Eduardo, a mensagem dele foi a seguinte: oi pessoal, tudo bem? No último podcast eu vi que vocês vão fazer uma rodada de perguntas. O que me chama mais atenção é a amizade que permeia toda a conversa de vocês. E esse é um ingrediente que não se pode medir, mas que vejo como essencial no programa. E um alento, num mundo onde tudo se quer medir. Em minha rotina diária, o podcast do Correspondente se tornou-se muito importante ao trazer as notícias do futebol inglês, especialmente agora em tempos de pandemia. E para além das informações, é muito bom perceber a humanidade capilarizada no conteúdo. A Nathalie com seus pedidos de paçoca, sua visão organizada e competente, o Senise com sua lógica sensível, o Ulisses com sua visão alegre e engajada e o João com sua liderança equilibrada formam um conteúdo muito especial. Então, sem mais delongas, envio um abraço a todos, a minha gratidão e minha pergunta: como vocês se conheceram? Contem um pouco sobre como se deu o início desta amizade vida longa ao Correspondente Espírito.
Ah, que fofinho! Quando você vier para Londres, avisa nós que a gente vai tomar uma cerveja, tá? Eles, no caso,
obrigado, eu vou tomar
um vinho. Como é o nome dele mesmo?
Eduardo.
Eduardo, eu queria mandar um grande abraço e, como o Luiz falou, imagino que sua vida deve estar sendo bem corrida nesses tempos. E obrigado pela mensagem e obrigado por ser um médico intensivista nesse momento e ajudar tanto. E em nome da sociedade brasileira, eu até te peço desculpa por tudo que tá acontecendo, tá bom?
É, também.
E nem precisa trazer paçoca, tá? Pode vir só pra breja.
Eu lembro do dia... Fala aí, João, fala aí.
Não, é só agradecer você por ter lido e dizer que... Eu não sei se o Eduardo viu, mas eu coloquei no nosso Twitter esse recado dele. Eu botei ali agradecendo o comentário e o thread dele ali dizendo que foram observações muito sensíveis, né? E ficamos... contexto. E eu ia esquecer de responder ele, mas ainda bem que temos alguém organizado aqui, Ulisses Neto. Muito obrigado.
Não, eu ia dizer o seguinte, que eu lembro o dia que eu conheci o João, lembro o dia que eu conheci a Nathalie, só não lembro o dia que eu conheci o Senise. Isso é uma sacanagem. Mas eu lembro o dia que eu conheci o João, eu tinha acabado de mudar pra Inglaterra, tava há pouco tempo aqui, e teve um evento, o João não vai lembrar, acho que o João não vai lembrar, com certeza. Mas teve um evento que era um evento de 500 dias para a Olimpíada de Londres, em 2012, então veja como faz tempo. Foi um evento na Trafalgar Square. Eu estava lá fazendo uma reportagem para o Terra, um dos primeiros freelancers que eu estava fazendo na Inglaterra. Aí vi um sujeito sentado na escada ali e tal, com o microfone da ESPN, eu fui puxar o assunto e era o João Castelo Branco. Então foi a primeira vez que eu vi o João na minha vida pessoalmente, né? E a gente trocou uma ideia ali rapidamente, porque estava todo mundo trabalhando. Mas foi o dia que eu conheci o João. E aí, no nosso meio, a gente já falou várias vezes aqui no programa, né? Todos os jornalistas em Londres brasileiros são bem próximos e a gente tem relação com todos. E aí a amizade foi sendo construída. A Nathalie, já contei aqui também. Eu lembro quando eu conheci a Nathalie, foi num amistoso da seleção do Irã contra alguém que eu não me lembro quem. Lá no CT do Corinthians, no CT Joaquim Grava, na véspera da Copa do Mundo, de 2014.
É verdade, eu lembro desse dia. Nossa, que legal. Pô, faz tempo, hein? Caramba. Ulisses tá voando na memória.
É, eu também não lembro quando eu conheci o Ulisses. Foi... Não sei, não faço a menor ideia.
Eu lembro quando a gente conheceu. Porra, o João, né?
Eu lembro quando
a gente...
Pessoalmente, eu trabalhava na ESPN, então eu já tinha trocado alguns e-mails com o João de trabalho, assim, mas nada... Agora, pessoalmente, foi quando a gente veio pra Inglaterra.
É, que a gente foi tomar um café com ele em King's Cross.
Chovendo, lembra?
Chovendo.
Chovendo, a gente se atrasou.
Você se atrasou.
Eu lembro, eu fui dar boas-vindas pra vocês, né? E a gente planejar a próxima temporada. Como já equipe.
É, não, próxima temporada não. A gente, como equipe, a gente entrou no meio da temporada.
É,
então,
chegou
a temporada
em novembro.
Tava rolando.
Ah, tá. Novembro, dezembro.
É. E a gente tomou um café lá de umas 7h30 e foi ali que a gente se conheceu. Eu não lembro quando eu conheci o Ulisses também, mas com certeza foi numa dessas... Acho que talvez no primeiro...
Algum encontro, deve ser algum encontro de jornalista. De jornalista, algum, assim, algum pub aí que a gente foi da vida.
É, e a Nathalie eu conheci na Band, né?
Obrigada, falei, por citar.
A gente trabalhou junto. Aí a gente se conheceu na Band. No primeiro, a primeira conversa não foi lá muito amistosa.
Não, não gostava do Renato.
Sério isso, sacanagem?
É sério? Achava ele uma puta mala, nossa. Fiquei, pô, não.
Eu já ia dizer aqui...
Conheci ele num dia que ele tava meio de mau humor, chegou cansado, meio desorganizado ali, jogaram um monte de coisa pra ele fazer. Aí eu fui lá, mó na gentileza, não, então, você é o Renato Senise? Ah, eu sou a Nathalie, eu sou nova aqui na Band, queria saber se você podia ler meu texto. Ele, eu tô com sua matéria? Aí ele só deu as costas, foi falar com o chefe. Aí ele foi lá...
Caraca!
Aí depois passa de volta, nem olha pra minha cara. Aí chega o chefe... Então, vai ser outro editor com essa matéria. Eu falei, nossa, que puta mala que é esse tal desse Renato Senise.
Teve que correr atrás depois, então.
Eu acho que ele exagera um pouco, eu não lembro disso. Mas, como eu disse, era uma situação diferente. Eu trabalhava em dois lugares e... Na Band, na época, eu posso falar porque mudou toda a chefia da Band, então, mas na época, vira e mexe, aparecia lá uma repórter qualquer que não conseguia nem escrever, e isso aconteceu umas 3-4 vezes. Aí eu olhava o texto e falava, mas não é possível. Então, com o passar do tempo, você vai perdendo a paciência com isso. E aí ficava lá 2 meses e embora. Ninguém entendia da onde saiu e pra onde foi, assim, sabe? E aí, nesse dia, segundo a Nathalie, eu agi dessa maneira, não lembro, mas com o tempo as coisas foram melhorando.
Que beleza, hein?
Pô, eu não lembrava dessa Ulisses no Trafalgar Square, não, mas a primeira memória que eu tenho de encontrar você é... Mas faz sentido, porque você falou antes da Olimpíada, né? Eu lembro de um evento grande no Chelsea, então... Que eles botaram um toldo enorme no CT para atender a imprensa. Então, imagino que talvez tenha sido antes da final da Champions.
Eu acho que foi antes da final da Champions, não. Acho que era de Europa League, talvez, não?
Será? Porque foi pra final em Champions, foi 2012, não foi? Que o Chelsea foi...
É verdade. Europa League foi, é bem mais recente, né?
Foi pra Munique, né?
É. Ah, não, foi isso aí mesmo. Foi porque o Terra também tinha direito de transmissão. Eu acho que eu também tava fazendo pro Terra.
Eu vi, aí tinha um cara lá com um tripézinho, assim, fininho, fazendo reportagem tipo eu, né, sozinho. Assim, eu falei, o que esse cara tá fazendo
esse
aí?
Doido aí?
Que esse cara, mano? Sai pra lá, pô.
É, o Terra transmitia também, você lembra? Teve uma época que o Terra transmitia também. E aí eu fazia essas coisas pro Terra.
É isso aí.
Era num toldão, é verdade. Agora eu lembrei, veio os jogadores, teve uma zona mista nesse todo, né? Os jogadores vinham e tal, é verdade.
Tinha um toldo pra coletiva lá fora e um toldo pra zona mista. O negócio
pra zona
foi
mista,
Em Cobham.
Lá em Cobham mesmo,
Time pequeno, né? Não sei, pouca estrutura e tal. Bom, pessoal, muito obrigado então por todas as perguntas que vocês enviaram. Desculpa não poder ter lido todas, né? Chegaram mais, só que a gente foi pegando aqui o que pintou na nossa frente. É sempre legal ter essa interação com vocês, ajuda muito a gente continuar aqui, né, o nosso trabalho, especialmente nessas horas, né, nos motiva bastante. Esses recados são muito legais. Espero que vocês tenham curtido, né, e a gente se fala em breve, não é isso, pessoal?
É isso.
Beijos.
Aí.
Valeu, gente.
Valeu.